Meu caro companheiro Pedro Brito, ministro da Secretaria de Portos, meu caro companheiro Márcio Fortes, ministro das Cidades, Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, Eloy Ferreira de Araújo, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e nossa querida companheira Nilceia Freire, da Secretaria de Política para as Mulheres. Quero cumprimentar o nosso querido senador Regis, quero cumprimentar o nosso querido prefeito Eduardo Paes, quero cumprimentar o almirante de esquadra Luiz Humberto de Mendonça, comandante de operações navais, o Júlio Bueno, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. Quero cumprimentar o Jorge Luiz de Mello, diretor-presidente da Companhia Docas, por meio de quem cumprimento os diretores e funcionários do Porto do Rio de Janeiro. Cumprimentar o Sérgio Geneto, presidente do Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro. Cumprimentar o Adácio Carvalho, superintendente do Porto do Rio de Janeiro. E o Marco Aurélio de Souza, diretor regional dos Correios. Cumprimentar os empresários que estão aqui presentes, cumprimentar a imprensa e dizer a vocês da alegria de estar mais uma vez aqui no Porto do Rio de Janeiro. Há 100 anos, em 20 de julho de 1910, o presidente Rodrigues Alves aprovou uma política de modernização do Rio de Janeiro, então capital federal, que levou à construção da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Incentivado pela ação do presidente, o prefeito da época, Pereira Passos, empreendeu importantes reformas urbanísticas na cidade. As grandes transformações históricas do Rio de Janeiro, no começo do século XX, tiveram como cenário principalmente o centro da cidade, a região do Porto e o coração da metrópole. Getúlio Vargas, em 1934, decidiu modernizar a administração do complexo portuário, criando a administração do Porto, hoje Companhia Docas do Rio de Janeiro. Agora, 100 anos depois da inauguração do cais Lauro Miller, a região ganha novas perspectivas por meio de iniciativa integrada dos governos federal, estadual e municipal. Há pouco mais de um ano, em 23 de junho de 2009, as três esferas de governo lançaram no Pier Mauá o projeto de revitalização do Porto do Rio de Janeiro, o Porto Maravilha. Isso vai significar maior qualidade de vida para as pessoas que moram e trabalham na região e de nova efervescência cultural para todos os cariocas, para todos os brasileiros e para todos os turistas do mundo inteiro que vier ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o nosso maior cartão postal. É uma cidade reconhecida no mundo por sua beleza, cultura e receptividade. Motivo de orgulho não só para os cariocas, mas para todos os brasileiros e brasileiras. A cidade se transformará na capital ecológica mundial em 2012, com a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20. E na capital esportiva em 2016, na capital esportiva mundial em 2016, com os Jogos Olímpicos, sem falar da Copa do Mundo em 2014. A revitalização do Porto do Rio é parte fundamental do nosso caderno de obrigações apresentado ao Comitê Olímpico Internacional e será um dos maiores legados para os cariocas no fim dos Jogos. Lembrar que além da Olimpíada e além da Copa do Mundo 2014, nós teremos a Copa das Confederações em 2013 e teremos a Copa América em 2015. Portanto, são 4 anos, além dos Jogos Militares do ano que vem, 2011. Ou seja, são praticamente 4 anos consecutivos em que o Brasil e Rio de Janeiro virarão, eu diria, o centro esportivo do mundo. Além disso, o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial dos Portos estão realizando esforços conjuntos para melhorar a infraestrutura portuária do Rio de Janeiro e de todo o país. Entre as prioridades estão os 35 terminais portuários localizados nos destinos turísticos indutores do desenvolvimento regional, voltados para o maior atendimento da demanda do turismo. Essa parceria prevê a construção de terminais de passageiros, melhoria das vias de acesso aos portos e revitalização das orlas marítimas, como a que vai ocorrer aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em 2007, criamos a Secretaria Especial dos Portos. O Brasil necessitava de um órgão que formulasse políticas e diretrizes para o setor e apoiasse o desenvolvimento da infraestrutura portuária. Por nossos portos, passam 95% de todo o fluxo do comércio exterior do nosso país. Portanto, é importante lembrar que, além dos turistas, os portos praticamente são responsáveis por mais de 90% de tudo o que sai do Brasil e tudo o que entra no nosso país, do ponto de vista da riqueza produzida e da riqueza comprada. A primeira medida foi profissionalizar as administrações da autoridade portuária. Ainda em 2007, instituímos o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, implantando os conceitos de dragagem por resultado e de gestão portuária por resultados. Já concluímos 3 obras que aumentaram em 30% a capacidade operacional dos portos de Recife, Rio Grande e Angra dos Reis. Se eu estiver dizendo alguma coisa que não é verdade, Vitor, você balança a cabeça assim ou assim afirmativamente. O Porto do Rio, eu não vou falar da quantidade de dinheiro que recebeu o Porto do Rio de Janeiro, porque já foi falado pelo Brito. Eu não vou falar quanto tem no PAC 2, porque o Brito já falou. Eu só vou dizer que em todo o estado do Rio de Janeiro, os investimentos federais em portos até 2014 somam R$1.304.000 para o estado do Rio de Janeiro. Todo esse esforço de investimentos públicos na estrutura portuária está melhorando cada vez mais o desempenho das exportações e também a eficiência da nossa navegação de cabotagem. Esse esforço exige também a participação cada vez maior de investimentos privados, que já estão sendo feitos de norte a sul em portos privativos e em terminais arrendados em portos públicos. A indústria naval, por sua vez, recuperada no nosso governo, tem apresentado um avanço extraordinário e o interesse da iniciativa privada em novos investimentos, felizmente, e para o bem do Brasil, não para de crescer. Os resultados estão aí para todos verem. Apenas um exemplo. Pesquisa do Banco Mundial dá conta de que o setor de logística brasileiro subiu 20 posições nos últimos 3 anos e a expectativa é de ficar entre os 10 primeiros do mundo nos próximos 10 anos. Meu caro Brito, meu caro prefeito, todos vocês estão notando aqui a ausência do nosso governador. Há um vazio nesse palanque porque falta uma pessoa importante. Tem uma aqui, que é Eduardo Paes, mas falta o nosso governador Sérgio Cabral. E acho importante, o povo carioca compreender o seguinte. Eu termino o meu mandato no dia 31 de dezembro, à meia-noite, mas ainda fico segurando a faixa até às 10 horas da manhã, quando o Congresso Nacional deposse a quem for eleito no país. Mas eu queria fazer um testemunho, meu caro prefeito, deputados, senadores, que a maioria não estão aqui porque a lei não permite, mas eu queria prestar um depoimento. Quando o companheiro Sérgio Cabral disputava as eleições e a gente estava em palanques diferentes, com alianças diferentes. E no segundo turno a gente pôde trabalhar junto. Nós fizemos um comício. E naquele comício eu dizia ao então candidato que se ele e eu ganhássemos as eleições em 2006, a gente poderia dar uma lição ao Rio de Janeiro, aos governantes que tinham governado o Rio de Janeiro, porque nós poderíamos construir uma aliança política que pudesse fazer com que o Rio de Janeiro tivesse restituído, do ponto de vista de investimento do governo federal, aquilo que o Rio de Janeiro tinha perdido ao longo dos anos desde que o Rio deixou de ser capital. Ou seja, o Rio de Janeiro, de uma hora para outra, perdeu de ser capital e, de uma hora para outra, perdeu o estado da Guanabara. O Rio de Janeiro foi ficando desmotivado e os investimentos começaram a deixar de acontecer no Rio de Janeiro durante muito tempo. Era preciso, então, que se reconstruísse uma parceria. O governo federal não poderia ficar perseguindo o Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro não poderia ficar se atritando com o presidente. O governador e o prefeito deveriam se entender bem. O governador, o prefeito e o presidente deveriam construir as parcerias que devolvessem ao Rio de Janeiro aquilo que o Rio de Janeiro tem direito no Brasil por ter sido a nossa capital e por ser o estado e a cidade que melhor representa a imagem do Brasil no exterior. Pois bem, eu vou terminar o mandato com a consciência tranquila de que, com você, meu caro Eduardo Paes, em 2 anos que você ainda não completou, nós já construímos mais parceria do que em 6 anos com outro prefeito que tinha na cidade que não gostava de trabalhar com o governo federal, que não aceitava trabalhar com o governo federal. Ou seja, eu tenho a convicção de que o que nós fizemos nesses últimos 6 anos, nesses últimos 4 anos, no meu segundo mandato, eu tenho a convicção de que nós conseguimos, junto com a parceria com a Prefeitura e com o Governo do Estado, fazer mais investimento no Rio de Janeiro do que tudo que foi feito nos últimos 20 ou 25 anos por outros governantes que passaram pelo Brasil e pelo Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma política de gratidão. É uma política de gratidão, porque eu duvido que tenha havido no país alguém mais republicano do que eu. Eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político nesse país que possa dizer que, porque eu não sou de tal partido, o presidente nunca me atendeu. Qualquer que seja o partido, ou qualquer que tenha sido prefeito ou governador, foram tratados em igualdade de condições nesse país. É só pegar os investimentos do PAC, que nós vamos perceber, sabe, que não tem diferença. É só pegar minha casa, minha vida, que a gente vai perceber que todos receberam proporcional ao número de habitantes. Por isso, eu quero, Eduardo, terminar o meu discurso dizendo o seguinte: você faz pouco tempo que é prefeito, mas eu acho que nesse pouco tempo que você é prefeito, você já conseguiu arrancar do governo federal mais do que nos últimos 10 ou 15 anos alguém conseguiu buscar no Rio de Janeiro. E nós fazemos isso porque temos a convicção e a certeza de que vocês estão aplicando corretamente os recursos, e a gente pode sentir quando vai lançar o primeiro programa de turismo lá no Morro Santa Marta. Ou seja, uma favela que, há um tempo atrás, era vista pelas páginas de jornais, nas páginas policiais, hoje vai ser vista na página de turismo, porque o povo vai começar a frequentar para ver aonde tinha guerra, como é mais fácil construir a paz. A segunda coisa é que hoje eu vi uma coisa fantástica no Rio de Janeiro que eu tenho que elogiar. Ou seja, um caminhão ambulante com a máquina de ressonância magnética para viajar o estado inteiro, fazendo com que as pessoas pobres tenham o direito de fazer uma ressonância magnética, coisa até agora só para quem tem um bom plano médico, ou para gente rica, ou pobre às vezes do SUS, se terá 3, 4 anos para fazer. Então eu acho que o Rio de Janeiro está dando uma nova lição que todo o Brasil tem que aprender.
Por último, inaugurar, eu vim aqui a primeira vez. Isso aqui tava muito decadente, seu Brito. Eu quero elogiar, porque isso aqui agora a gente pode dizer que é um centro de atração turística. E eu espero que mais coisa seja feita aqui para ficar mais bonito, mais gente frequente. Da mesma forma que toda essa área aqui, que era portuária, que é ligada ao patrimônio da União, que nós vamos ter que dar um jeito de vender, de dar, de emprestar, de qualquer coisa, para que a prefeitura possa, dentro desse processo de revitalização da cidade do Rio de Janeiro, dar ao Rio de Janeiro aquilo que o Rio merece, não apenas para as Olimpíadas, mas para todo sempre, porque o Rio de Janeiro precisa voltar a ser orgulho de todo o povo brasileiro. Um abraço e bom trabalho para todos nós.